ordem de trabalho está onde?
Eu tenho lá aqui, mas a senhora presidente
tem aqui. Tem aqui. Sim, tem.
Nós já temos aqui uma outra indicação, por exemplo, aqui no 167, que era o proponente, pediu a retirada deste ponto.
Ok. Bom dia a todos. Aqui no âmbito da primeira comissão, hoje eu queria particularmente deixar uma nota de tristeza e de pesar pelo falecimento da nossa ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal. Penso que todos me acompanham neste momento difícil, triste para Portugal e particularmente triste para a minha terra, porque era a minha conterrânea, para a Águeda, que está em luto municipal pela morte da doutora Joana. Espero que me desculpem a ousadia de ter feito isto, mas nesta comissão, que era a comissão que tutelava a área dela, não podia deixar passar este dia sem deixar uma nota pesar à família e condolências, e que a primeira comissão estará na primeira linha para mandar-lhe um abraço onde quer que ela esteja. Muito obrigada e desculpem-me esta nota prévia. Vamos então agora entrar na ordem do dia, e que é a distribuição de iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei que baixou número 8 do Governo, que aprova as grandes opções para 24-28, tem outras conexões com a 5ª Comissão, e os pareceres costumam ser setoriais, portanto há um parecer que é para a área da Justiça, um parecer para a área da Administração Interna e um parecer para a Igualdade e Migrações, sendo que o da Justiça cabe ao Partido Socialista. Não sei se tem já indicação do relator.
Bom dia a todos e a todos. Indicaremos até ao final da manhã.
Da tarde, e o da Igualdade e Migrações também cabe ao Partido Socialista. Procederão de igual forma?
Também,
obrigada. Da Administração Interna, ao parecer, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Quer indicar já ou...
Sr. Presidente, indicaremos até ao fim do dia.
Bem. Temos também, para emissão de parecer, a Conta Geral do Estado, de 2022. O parecer é elaborado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei se quer já indicar relator.
O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Carneiro.
Muito bem. Temos também os projetos que baixam para discussão e votação, os projetos de resolução número 172 do Chega, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de gratificados da PSP. Pergunto, e também o projeto de resolução número 173, também do Chega, sobre a prevenção no suicídio nas forças de segurança. Eu penso que poderei ler a todos, porque são projetos que estão só para a especialidade, não têm qualquer outra. E, portanto, temos também o projeto de resolução do PAN, número 182, que recomenda ao Governo que adote medidas de prevenção do suicídio nas forças de segurança. O projeto de resolução 184 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que proceda à revisão e valorização das carreiras e tabelas remuneratórias da PSP, GNR e Corpo da Guarda Prisional. O projeto de resolução 185 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que garanta condições de bem-estar, salubridade e segurança no local de trabalho aos profissionais da PSP e da GNR. E o projeto de resolução 188, que que recomenda ao Governo o desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas à condição das forças de segurança em matérias de alojamento e habitação, saúde mental e formação, em diálogo com as associações representativas dos seus profissionais. Em relação a estes projetos de resolução que estão para a especialidade, temos aqui uma particularidade em termos de calendário, que eu queria ouvir-vos sobre a forma como pretendem proceder. Para o efeito da organização dos trabalhos desta comissão, tendo em conta que o dia 15 e 16 são dias de jornadas parlamentares e que as comissões só vão reunir no dia 17 à tarde, porque de manhã haverá plenário, não só poderão ser votados no último plenário se forem votados aqui até ao dia 12, o que me parece particularmente impossível ou difícil. Não sei como é que pretendem a gestão fazer, não vejo alternativa para eles ainda serem votados. Só dar nota disso, porque o calendário é o que é. Se não houvesse jornadas, nós poderíamos ainda marcar uma comissão na véspera do plenário, porque há a regra do artigo 96, número 1 do regimento, que eles terão que estar aprovados até 24 horas antes de serem introduzidos no guião de votações. E, portanto, não vai ser possível estes projetos de resolução estarem concluídos a tempo da última votação antes do encerramento para férias. Só dar nota desta circunstância para ficarem. Agora vamos entrar no ponto 2. Não há iniciativas europeias e, portanto, passaremos ao ponto 3. Em relação ao ponto 3, o projeto de lei 167 do Bloco de Esquerda foi pedido a retirada, o Bloco de Esquerda pediu a sua retirada por e-mail que nos enviou, portanto, passemos ao linha B, projeto de lei número 172 do PAN, que prevê o crime de ecocídio no Código Penal, é a relatora, a senhora deputada Ana Santos, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Passo então a apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 172, 16ª Legislatura, primeira sessão, apresentado pela senhora deputada única do PAN, que prevê o crime de ecocídio no Código Penal, e vou fazê-lo de forma resumida, tendo já o mesmo sido previamente remetido a todas as senhoras e a todos os senhores deputados. Esta iniciativa legislativa pretende alterar o Código Penal, consagrando o crime de ecocídio. Na respectiva exposição de motivos, são recordados os alertas da Organização das Nações Unidas no que respeita aos riscos para a saúde pública decorrentes da interferência da atividade humana no meio ambiente e nos ecossistemas, a desflorestação da Amazónia ou a destruição de vastos habitats para a exploração de óleo de palma, referindo-se ali que todos os atos que prejudicam o equilíbrio dos limites planetários têm consequências diretas nos ecossistemas, na vida humana e nos animais que o planeta acolhe. E que o sistema terrestre é um bem comum que não deve poder ser destruído por alguns em prejuízo de todos os outros. Refere-se ainda que a criminalidade ambiental é a quarta maior atividade criminosa do mundo e uma das principais fontes de rendimento da criminalidade organizada. Aludindo-se também a recentes iniciativas europeias no sentido de reforçar a proteção do ambiente através do direito penal, nomeadamente a Diretiva 2024/1203 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de abril de 2024, que atualizou o elenco das infrações penais ambientais e das respectivas sanções. Considera-se ainda que, sem prejuízo, a necessária transposição da Diretiva, cujo prazo se encontra a decorrer e que só se esgota em 21 de maio de 2026, é essencial prever desde já o crime de ecocídio no Código Penal, à semelhança do que foi feito em França, onde foi aprovada a criação do delito de ecocídio para punir a poluição ambiental. Nessa senda são então propostas 5 alterações ao Código Penal. O aditamento de um novo artigo 280-A, que prevê a tipificação do crime de ecocídio com redação constante do relatório ora remetido. O aditamento de uma nova alínea D ao número 2 do artigo 119, por forma a que o prazo de prescrição dos crimes previstos nos artigos 279 a 280-A só começa a contar desde o dia do conhecimento do facto. O aditamento de um novo número 9 ao artigo 274, segundo o qual, quando os danos provocados pelo incêndio florestal forem de tal modo irreparáveis, aplica-se igualmente o previsto no artigo 280-A para o crime de ecocídio. O aditamento de um novo número 9 ao artigo 279, segundo o qual, sempre que os danos provocados pela violação dos artigos anteriores sejam de difícil reparação ou revistam caráter duradouro, aplica-se o previsto no artigo 280-A para o crime de ecocídio. O aditamento ainda de um novo número 4 ao artigo 279-A, segundo o qual, sempre que os danos provocados pela violação dos artigos anteriores sejam de difícil reparação ou revistam caráter duradouro, aplica-se o previsto no artigo 280-A para o crime de ecocídio. Apraz dizer sobre este projeto de lei que o artigo 66 da Lei Fundamental consagra o direito ao ambiente como direito fundamental, constituindo tarefa fundamental do Estado, vertida na linha E do artigo 9º da Constituição, defender a natureza e o ambiente. Em concretização destes preceitos constitucionais, encontramos a Lei nº 19/2014, de 14 de Abril, que define as bases da política do ambiente, a Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto, que estabelece a Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais, e o Código Penal, que consagra a proteção penal do direito ao ambiente, designadamente nos crimes de incêndio florestal, danos contra a natureza, poluição, atividades perigosas para o ambiente e poluição com perigo comum. Sobre este projeto de lei foram solicitados pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Superior de Magistratura. Até ao momento foi apenas recebido o parecer da Ordem dos Advogados, que de forma resumida e sem prejuízo de serem analisados de forma exaustiva os argumentos constantes do respectivo parecer, vertidos no relatório ora enviado, refere ser desfavorável a esta proposta legislativa, apesar de a considerar merecedora de aplauso pelos princípios e valores que defende, mas considera que padece de obstáculos à sua concretização que devem ser corrigidos. Por um lado, a harmonização deste novo crime com os crimes contra o ambiente que já existem no nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, a necessidade de uma maior clareza e concretização dos conceitos empregues, de que dependerá a imputação e punibilidade dos mesmos. Questiona ainda a oportunidade e a necessidade da alteração legislativa no momento atual, tendo em conta que a diretiva, a que já aludi, determinará a obrigação do Estado português promover alterações de fundo ao Código Penal português quanto a estas matérias. Considerando ainda que o aditamento do artigo 280-A ao Código Penal, nos termos propostos, poderá gerar dúvidas e inconsistências na sua aplicação e, consequentemente, determinará uma maior fragilidade e incerteza no sistema penal português. O Conselho Superior de Magistratura remeteu ao ofício no sentido de que não prescinde de se pronunciar relativamente a este projeto de lei, ainda que em data posterior à indicada no ofício que lhe foi remetido, sendo que até ao início desta reunião não foi remetido à Comissão um qualquer parecer. O Conselho Superior do Ministério Público também não emitiu um qualquer parecer nem qualquer resposta ao ofício ora remetido. Enquanto signatária do presente parecer, abstenho-me nesta sede de manifestar a minha opinião sobre este projeto de lei, o qual é, aliás, de elaboração facultativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada o parecer, que é objetivo e absolutamente certo em termos de análise do projeto de lei e, portanto, terá o nosso voto favorável, mas queria só fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, dizer que o projeto de lei, os considerandos do projeto de lei são muito úteis para nos alertar a todos e a todas relativamente à realidade que enfrentamos no que toca a todos os fenómenos que são neles descritos, sobretudo quando vemos alguns movimentos negacionistas a crescerem e, portanto, a leitura do preâmbulo do projeto de lei vale muito a pena, porque, de facto, estamos num momento histórico terrível e por isso eu queria elogiar o preâmbulo deste projeto de lei, que acho que é uma coisa que é raro fazer-se. De qualquer maneira, para além de concordar com aquilo que é dito nos pareceres, isto é, nós temos uma diretiva que vai ter que ser transposta e vai nos obrigar a mexer no Código Penal, e este projeto de lei, do nosso ponto de vista, não ajuda a esta transposição que vai ter de ser feita, e para além de acompanhar aquilo que é dito, nomeadamente pela Ordem dos Advogados, no que diz respeito à terrível indeterminação de alguns conceitos, eu devo dizer que há conceitos aqui como danos de tal forma irreparáveis que, do meu ponto de vista, tornariam este diploma, se fosse aprovado, inconstitucional. Não é possível um conceito de tal forma indeterminado numa norma de tipo penal, e, portanto, não posso deixar de emitir esta opinião. Mas, de qualquer forma, repito aquilo que digo no início. Acho que vale muito a pena ler o preâmbulo para alertar algumas consciências ou algumas inconsciências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais ninguém tendo a palavra, colocarei à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passemos de seguida. O ponto 4 foi o pedido do seu adiamento pelo próprio relator, uma vez que não tinha concluído ainda o parecer. Ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, com caráter de urgência, sobre a forma de resolução da falta de recursos humanos, de regularização das pendências até ao verão de 2025, da agilização do processo de reagrupamento familiar e da integração dos mediadores socioculturais. Tem a palavra o deputado Fábio Figueiredo para a apresentação.
Bom dia, Sra. Presidente. Esta comissão, no passado mês de junho, teve a oportunidade de ouvir a requerimento do Bloco de Esquerda do Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, que foi, no nosso entendimento, e creio eu, do conjunto de outras deputadas e deputados desta mesma comissão, parco nos esclarecimentos que deu, sobretudo o conjunto alargado de perguntas que foram feitas, a que se soma o facto da AIMA ocupar um papel central na resolução de um desafio que Portugal tem, que é o das migrações, da integração das milhares de pessoas que trabalham e vivem entre nós vindos de outros países. É certo que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA prestou esclarecimentos relativos ao número de pendências, 412 mil, falou de um conjunto de contratações informáticas que estão a ser feitas, deu outras informações sobre a comunicação que foi feita aos imigrantes que remeteram processos ao abrigo das manifestações de interesse, mas há um conjunto alargado de questões relativas ao direito de asilo, às pessoas que vêm em Portugal nos programas de proteção internacional, aos observatórios que estão ligados à AIMA, à formação dos seus funcionários, aos compromissos com os programas de recolocação, que ficaram por responder. E por assim ser, e tendo em conta a atualidade da questão e, sobretudo, da importância do papel da AIMA e do trabalho que desenvolve, é de nosso entendimento que deve ser dada a nova oportunidade ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo para, na sede primeira comissão, prestar os esclarecimentos relevantes sobre estas matérias e sobre todas as outras que os senhores e senhores deputados da primeira comissão entenderem. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barata, pela palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quanto a este requerimento, queria só mencionar o seguinte. Nós já ouvimos nesta sede, como foi dito, o Presidente da AIMA, e foi precisamente sobre esta matéria da falta de recursos humanos e relativamente às pendências. Já ouvimos também o Ministro da Presidência sobre o mesmo assunto, e já tivemos, pelo menos, a oportunidade em dois plenários de falar sobre este tema. É um tema importante, e sem prescindir, não vamos inviabilizar, mas também não vemos o que é que possa ter ficado por abordar relativamente a este tema. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada. Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista, não obstante, efetivamente já termos contado aqui com a presença do Sr. Presidente da AIMA para prestar alguns esclarecimentos em momento anterior. Não se oporá à sua nova vinda. Aliás, é bastante pertinente até que estejamos, é curioso que estejamos hoje aqui a voltar a este assunto. Foi precisamente hoje publicada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros 87 de 2024 que cria a estrutura de missão para a dita regularização de pendências da AIMA. E, portanto, não obstante os esclarecimentos que já aqui foram prestados e na sequência até da publicação da Lei 37A/2024 de 3 de junho, que pôs termo, portanto, ao processo de manifestação de interesse por parte de migrantes de poderem vir trabalhar para Portugal e verem em determinada perspectiva temporal a sua situação regularizada do ponto de vista profissional. Entendemos que, de acordo com aquilo que está estatuído na legislação, não é claro, neste momento, a quem efetivamente deixa de ser reconhecido este direito e quem efetivamente o mantém. Continua dúbio e, a nosso ver, efetivamente, estas questões poderão ser objeto de melhor clarificação com a nova vinda do Sr. Presidente da AIMA. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para anunciar que o PSD acompanha o requerimento do Bloco de Esquerda, não só porque há questões que não foram afloradas, mas também porque há respostas que não foram dadas às perguntas que foram enunciadas na altura. E também porque prevemos que esta audição possa surgir mais lá para diante, eventualmente depois das férias, o que nos também poderá dar um quadro acerca da evolução da própria situação e, portanto, acho que será de toda a relevância. Não obstante, temos também consciência, como disse a Sra. Deputada do Chega, que este debate já foi tido de forma bastante intensa nas últimas semanas, a vários níveis, com o Presidente da AIMA, com o Ministro da Presidência, mas julgamos que a vinda do Sr. Presidente da AIMA pode vir esclarecer pontos que não foram esclarecidos e pode eventualmente atualizar informação acerca de uma questão que continua a ser atual.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Este sim. Bom dia, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Sendo a primeira intervenção que faço hoje, queria associar-me às palavras da Sra. Presidente sobre o falecimento da Dra. Joana Marques Vidal e dizer relativamente a este ponto de ordem de trabalhos que concordamos com a pertinência da audição da AIMA, porque das audições que fizemos, quer do Presidente da AIMA, quer do Sr. Ministro da Presidência, foram mais as dúvidas do que as certezas, na medida em que todos conhecemos uma série de medidas, mas ninguém percebeu como é que elas vão ser postas a funcionar. E, portanto, faz sentido que esta audição tenha lugar e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer que o CDS viabilizará este requerimento na lógica que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo apresentou de uma nova oportunidade, mas que não sirva de exemplo para futuro. Um presidente de uma entidade que vem cá e é tão insuficiente nos esclarecimentos que presta, tão insuficiente na capacidade que teve para se pronunciar sobre a matéria que está sob sua responsabilidade, ter uma nova oportunidade, poderá ser excepcional, mas não se poderá tornar regra, porque não faz sentido que assim seja.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, creio que o debate demonstra a pertinência deste mesmo requerimento. Os mais diversos grupos parlamentares que participaram nessa mesma audição tiveram o mesmo entendimento, que muitas perguntas ficaram por esclarecer, muitas questões centrais ficaram por aflorar e foi com base nesse diagnóstico que nós, na própria audição, anunciámos que o chamaríamos novamente o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, no espírito do que disse o Sr. Deputado João Almeida, porque as entidades, quando são solicitadas a vir à primeira comissão, é nossa expectativa, por força do papel constitucional que desenvolvemos, que prestem os esclarecimentos relevantes, uma vez que se trata do escrutínio de uma agência pública, e é nesse espírito que nós apresentamos este requerimento e é nesse espírito que o entendemos que é importante ser aprovado para que se possa, em tempo útil, no início do mês de setembro, revisitar várias das questões colocadas e, como aqui também já foi dito, atualizar informação, porque trata-se de um processo central para a sociedade portuguesa, um debate que não sairá da agenda e é por isso, por demais evidente, a pertinência desta mesma audição. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vou colocar o requerimento a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega, aprovado por maioria com uma abstenção. Passemos ao ponto 6, admissão e decisão da petição, neste caso discussão e votação do relatório final da petição 15, em cada voto igualdade, de harmonia com o princípio da representação proporcional, é relator o Sr. Deputado Carneiro, que não se encontra. Sr. Deputado Isa. Não sei, Sr. Deputado Pedro Neves.
Sr. Presidente, se fosse possível e se não houvesse oposição, nós gostaríamos de pedir que o ponto 6 pudesse ser puxado para o fim, porque estamos a aguardar que o Sr. Deputado Carneiro possa chegar.
Sim, em princípio, essa prática já é uma prática que costumamos ter. Vamos avançando na ordem de trabalhos. Ponto 7. Projetos de voto e discussão e votação dos mesmos. Temos o projeto de voto número 128 do PCP, de saudação por ocasião do Dia Internacional do Brincar. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia mais uma vez. Eu devo confessar que não estava muito à espera que este voto baixasse a esta comissão, mas tanto faz. A comissão, a matéria é relevante. Isto pode parecer talvez assim um pouco pueril, apresentar um projeto sobre o brincar, mas na verdade estamos a falar de uma resolução das Nações Unidas que atribuiu, que criou o Dia Internacional do Brincar, como aliás já tinha criado há muitos anos o Dia Internacional da Criança, que todos celebramos o dia 1 de junho. Por reconhecer a importância educativa para as crianças, ou seja, o direito das crianças a brincar e a necessidade do funcionamento de uma sociedade contemporânea se encontrarem as condições que o permitam, ou seja, que as crianças tenham condições educativas, familiares, que lhes permita usufruir desse direito e poderem brincar, porque isso é fundamental para o desenvolvimento da sua personalidade. E, nesse sentido, apresentamos este voto que a Assembleia da República se associa às Nações Unidas e saúda a passagem do Dia Internacional do Brincar, que celebrou no dia 11 de junho, só que, de facto, a celeridade com que os nossos trabalhos decorrem não permitiu que este voto tenha sido votado numa data mais próxima desse dia, mas, de qualquer maneira, nunca é tarde para que nos associemos a esta celebração a nível internacional com a aprovação de um voto por esta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente associamos este voto de saudação e permita-lhe que lhe diga, efetivamente, Sr. Deputado, não é um voto pueril, tem uma importância extrema, até porque, e é muito pertinente, porque é de facto importante reforçar este direito de brincar para o desenvolvimento infantil e que é tão importante quanto a par dos outros direitos, o direito da proteção, da alimentação, da não discriminação. De facto, ele é fundamental e nos dias de hoje não se trata só de ter espaços de lazer ou de brincar na escola ou em casa, mas com aquela dimensão de, como refere de facto no voto de saudação, a dimensão de ocuparem o espaço público, o contacto com a natureza e não permanecerem, de facto, em casa, junto a um ecrã, a um computador, onde não têm este contacto com o mundo real. Portanto, é efetivamente pertinente e associamos, naturalmente, a este voto de saudação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não vendo mais nem, iremos...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. É indiscutível a importância que o brincar representa no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e motor de uma criança para o seu integral crescimento e aquisição dos diversos saberes. Acredito que todos nós nos lembramos da felicidade quando podíamos brincar livremente na rua com os nossos parceiros. Nessa altura, muitas vezes, os brinquedos eram construídos a partir de coisas muito simples, que estavam ao alcance dos nossos pais, dos avós e até de nós próprios. Uma simples meia cheia de jornais e atada em forma redonda era uma bola perfeita para os campeonatos de futebol. Mas a sociedade e o mundo evoluíram e os tempos são outros. Contudo, uma coisa é certa. Não podemos retirar das crianças o direito de brincar. Direito esse consagrado no 7º princípio dos direitos da criança, declarados, como todos sabemos, em 1959 pela ONU, o direito à educação gratuita e ao lazer infantil. É importante proporcionar momentos prazerosos de brincadeira em contexto exterior e interior. É através da brincadeira que a criança vai conhecendo as suas capacidades, o seu próprio corpo, o mundo que a rodeia, permitindo-lhe tomar decisões, expressar sentimentos e valores, partilha, explorar a envolvência e aprender brincando. Atualmente, devido a variados fatores e condicionantes, o espaço para o brincar tem sido relegado para um outro plano, dando-se primazia a um sem número de atividades escolares e também extraescolares para a ocupação do tempo das crianças, especialmente para os ocupar enquanto os pais trabalham. Segundo vários estudos, ao brincar sozinha, com um adulto ou com os seus pares, a criança aprende a escutar, estimula a criatividade e imaginação, permite um melhor autoconhecimento, ensina a negociar e a criar e aceitar regras, auxilia o sistema imunitário, melhora a saúde física e mental, estimula a atenção, promove a interação social, o respeito pelos demais, desenvolve o raciocínio, ensina a lidar com a frustração, aumenta a capacidade de trabalho em equipa. Pelo referido, a circunstância de poder brincar é mais do que um lazer. É uma mais-valia para o desenvolvimento das crianças, para os pais e outros adultos que acompanham o seu desenvolvimento e crescimento. O Chega acompanha a adoção do dia 11 de junho como o Dia Internacional do Brincar, para que, nessa data, se alerte para a necessidade diária e imperiosa de serem criadas condições, especialmente em espaços públicos e na natureza, com segurança para as crianças no âmbito do consagrado nos direitos da criança e para que cresçam e aprendam brincando. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, irei colocar à votação, dando nota que o que se vai votar é só a parte resolutiva, onde diz a Assembleia da República, aqui diz reunida em sessão plenária, o que eu vou cortar. Proposto, a Assembleia da República saúda a resolução, se não houver qualquer oposição, mas penso que ficará mais clina e é assim que costumam ficar. Saúda a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas e associa-se ao Dia Internacional do Brincar, em associação com as comemorações do Dia Mundial da Criança, exortando a escola, as famílias e as comunidades a promover iniciativas e intervenções para promover o direito das crianças a brincar no quadro do respeito e da promoção dos direitos da criança. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos agora ao projeto de voto número 133 do PSD, de saudação pelo 75º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola. Tem a palavra o deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que o voto fala por si. E a relevância de todas as corporações de bombeiros, nomeadamente organizadas através de associações humanitárias, tem um significado tremendo para o país, nomeadamente para aquilo que contribuem para a proteção da comunidade, mas também a inserção dentro da própria comunidade. Neste caso, em particular, no caso dos bombeiros de Grândola, eles nasceram de um esforço popular, o que é sempre relevante, nasceram nos idos anos de 1949, no pós-guerra, e têm representado uma força dentro do espaço deste concelho, enquanto contribuindo para minorizar efeitos negativos que normalmente eles acodem, incêndios, particularmente agora reforçado pela situação de que o concelho tem uma dimensão, uma relevância e um impacto muito maior que aqueles que tinham no passado. Todos nós conhecemos o desenvolvimento de projetos turísticos naquela zona e, naturalmente, os bombeiros continuam a acudir às necessidades acrescidas nestes tempos, principalmente no verão. E daí que, tendo cumprido 75 anos, faria todo o sentido saudar estes esforços diários com que são confrontadas estas corporações de bombeiros, e é nesse sentido que o PSD apresenta o seu voto para também deixar-lhes eles uma nota de motivação suplementar quanto ao trabalho que têm que desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados. Dar uma nota prévia antes de ir exatamente ao voto. E a nota prévia é a seguinte. É uma questão de organização. Nós não apresentámos um voto de saudação pelo aniversário dos bombeiros ministros da Grândola, porque definimos há bastante, e eu estou a referir até aos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, um princípio que é trazermos votos a partir dos 100 anos do centenário das entidades, deixando aos autarcas os votos para aniversários anteriores. Mas é uma questão de metodologia, como é evidente. E, portanto, não deixamos de felicitar também diretamente os bombeiros de Grândola. E, portanto, queremos, e a propósito deste voto do PSD, que não deixaremos de saudar, dar aqui uma nota de apreço e de reconhecimento ao papel da Associação Humanitária dos Bombeiros Ministros de Grândola, particularmente em territórios como este do litoral alentejano, onde o misto de costa, que aliás o próprio voto refere de costa e de floresta, exigem da parte destes bombeiros uma especificidade de atuação muito precisa, atravessando também estradas muito concorridas até para deslocação a sul, nomeadamente ao Algarve. Portanto, fica por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma saudação pelo aniversário que se realizou em maio e os desejos profundos de que, obviamente, tenham muito sucesso na sua atividade futura e a nossa inteira disponibilidade para colaborar em tudo aquilo que for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Graça tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Chega acompanha e sauda este projeto pelo 75º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola. É de louvar 75 anos de atividade ao serviço das populações. Diz no projeto, foram vividos momentos difíceis, quer pela escassez de recursos humanos e materiais. Devemos todos saudar todas as associações de bombeiros. Mas deixem-me dizer que não podemos ficar só pelas saudações. Está na hora de todos olharmos de forma séria e encontrar soluções para as graves situações e dificuldades que as corporações vivem nos quartéis. Assim sendo, o Chega acompanha este projeto de saudação aos soldados da Paz de Grândola. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, associar-nos a esta homenagem aos bombeiros mistos de Grândola, pelos seus 75 anos, pelas missões que desempenham. Uma homenagem que é sempre extensível a todos os corpos de bombeiros, a todas as associações humanitárias do país, e à necessidade de todos nos empenharmos pelo reconhecimento desta missão, que é única no nosso país, não tem paralelo, noutros países, de termos a principal função do nosso sistema de proteção civil assegurado por uma estrutura que é, na sua génese, voluntária, e isso merece, obviamente, reconhecimento. Quanto à questão dos votos referida e da periodicidade ou da oportunidade, não é da periodicidade, neste caso da oportunidade referida pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, do nosso ponto de vista, 75 anos é uma data que justifica e, portanto, acompanhamos também o facto de ter sido apresentado. Não faz sentido nós banalizarmos, porque isso até desvalorizaria o momento em que homenageamos cada uma destas instituições, mas fazê-lo aos 75 anos parece-nos oportuno e daí considerarmos também que faz todo sentido aprovar este voto.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sra. Presidente, 65 anos é de facto uma bonita idade e, portanto, é o momento adequado para podermos aprovar esta saudação aos bombeiros de Grândola. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais ninguém a pedir a palavra, eu vou ter que reformular o último parágrafo deste voto, porque não se encontra em condições de ser votado da forma como está redigido. E, portanto, eu proporia que ficasse a Assembleia da República saúda os 75 anos da Fundação da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola e congratula a sua direção, o Corpo de Bombeiros e Bombeiras, os sócios e beneméritos, bem como toda a comunidade grandolense, por tão prestigiante e importante data. Poderá ficar assim, senhores deputados do PSD? Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora, o projeto de voto número 168 do PS, saudação ao Dia Mundial do Refugiado. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra. Deputada Elza Paes, peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si e aos senhores deputados. Nós fizemos um voto de saudação para o Dia Mundial do Refugiado, obviamente para homenagear as pessoas que têm necessidade de procurar acolhimento noutros países com vidas duras. Este dia foi assinalado no dia 20 de junho e tenta mostrar justamente esta realidade, dado que são 120 milhões as pessoas que em todo o mundo estão deslocadas à força e destas 43,5 milhões são refugiados. Este ano, o tema do Dia Mundial do Refugiado foi dedicado à resiliência das pessoas refugiadas perante as mudanças climáticas, um tema que nos preocupa de grande atualidade e de grandes preocupações, dado que essas alterações climáticas são causas de muitos dos deslocamentos e é crucial quebrar este ciclo e encontrar soluções a nível internacional duradouras. É urgente também que se crie um clima e uma onda de solidariedade global que se alargue, sobretudo, para que as pessoas refugiadas construam as suas vidas com dignidade e para que seja garantida a igualdade de oportunidades no acesso ao emprego, à educação, à habitação, aos cuidados de saúde, para terem uma vida digna nos países que os acolhem. Assim, propomos que a Assembleia da República reafirme o compromisso, que não é de hoje, é de há alguns anos, mas é mais uma oportunidade para o fazer, na defesa dos direitos humanos das pessoas refugiadas e na salvaguarda da integridade também do regime de proteção dos refugiados, para que possam encontrar um lugar no mundo, num outro local que não aquele onde nasceram e onde gostariam seguramente de viver, mas não podem, pelos motivos que os leva a saírem dos seus países e, portanto, possam encontrar um lugar de dignidade. E é essa a proposta central do nosso voto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma intervenção, colocarei o voto. A votação, o voto ficará com a seguinte resolução. A Assembleia da República reafirma o compromisso na defesa dos direitos humanos, incluindo o direito de procurar asilo, na salvaguarda da integridade do regime de proteção dos refugiados para que as pessoas refugiadas que foram forçadas a abandonar as suas comunidades encontrem um lugar de acolhimento com dignidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Desculpem. Abstenção? Abstenção. Então está aprovado com maioria, com uma abstenção do Chega. Peço desculpa. Vamos ao projeto de voto número 183 do Chega, de congratulação do trabalho do Corpo da Guarda Prisional. Sr. Deputado Rodrigo Tacha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou-me escusar a ler o voto, na medida em que tenho quase a certeza absoluta que todos os Srs. Deputados tiveram a oportunidade de o ler. O voto é, no fundo, um tributo ao trabalho árduo, difícil, com graves dificuldades que o corpo da Guarda Prisional hoje enfrenta. São homens e mulheres dedicados a um serviço muito complicado. Estou certo que, tal como eu, mais senhores deputados aqui presentes já reuniram com as suas entidades representativas, que nos deram já a todos conta destes mesmos problemas que enfrentam. Estou-me a lembrar, a exemplo, informações preocupantes que certo estou que todos teremos, de que num estabelecimento prisional com cerca de 200 reclusos, pode haver noites em que a segurança do estabelecimento está assegurado por 2 ou 3 guardas prisionais. Apenas para dar um exemplo de uma realidade que me parece muitíssimo preocupante e que, não obstante existir, não leva a que os profissionais que desempenham estas funções o façam com menos zelo, com menos cuidado, com menos respeito pelos reclusos e, portanto, creio que a Assembleia da República deve a estes homens e mulheres um tributo, uma palavra de consideração e, nessa medida, apresentamos este voto, desejando também que, mais que apresentar votos, a breve trecho se consigam resolver muitos dos problemas que afetam esta classe profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada. O deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, associamos naturalmente a homenagem ao Corpo da Guarda Prisional e às referências que são feitas no voto à complexidade e dificuldade do exercício de funções por parte dos elementos deste corpo relevante da nossa segurança interna e, concretamente, àquilo que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha disse agora nesta última intervenção e que Não é propriamente uma ameaça à segurança dizê-lo, embora não seja das coisas mais favoráveis para o dizermos. O facto de termos estabelecimentos prisionais que durante a noite, e é de facto assim, podem estar com apenas 2 guardas prisionais, é algo que obviamente nos deve preocupar a todos, pela segurança em geral, mas pela segurança desses elementos da Guarda Prisional em concreto, como é evidente. Relativamente a esta homenagem e ao voto, há só a questão da oportunidade. Nunca é inoportuno homenagear o corpo da Guarda Prisional ou qualquer outra força ou serviço de segurança, mas devemos ter aqui também e organizar-nos no sentido de o irmos fazendo com uma cadência que permita que efetivamente seja uma homenagem e um reconhecimento e não uma banalização, não dizendo que esse é o caso e parece-nos oportuno associar-nos-emos, mas termos sempre esse cuidado.
Muito obrigada. Sr. Deputado André Risco, deu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente a este voto, este projeto de voto número 183, referi que o Partido Socialista teve a oportunidade também de receber no passado dia 20 o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e pude testemunhar também algumas das questões que estão aqui vertidas no voto e que naturalmente também acompanharemos. Para termos uma ideia, no fundo, nós estamos a falar de um universo de cerca de 49 estabelecimentos prisionais em Portugal e um contingente de guardas prisionais que não chega neste momento aos 4 mil efetivos. E, portanto, há aqui um trabalho que é preciso continuar a fazer, que já foi iniciado, mas que não está concluído e, portanto, o voto, naturalmente, é oportuno pelo esforço e o empenhamento que nós conseguimos testemunhar destes profissionais que, às vezes, com poucas condições, conseguem dedicar-se de uma forma até bastante exigente e difícil para eles e, portanto, obviamente a Assembleia da República, ao aprovar este voto, no fundo está a associar-se e a testemunhar esse cumprimento zeloso dos deveres que têm estes profissionais, tão importantes para o cumprimento do nosso Estado de Direito também, mas é preciso continuar o caminho e, na nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos disponíveis para continuar a fazer esse caminho e, portanto, associar-nos-emos também favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer de uma forma muito sintética que nos associamos naturalmente a este projeto de voto, que valorizamos o trabalho que a Guarda Prisional faz nos estabelecimentos prisionais portugueses e a importância que tem para o funcionamento da própria justiça e também termos todos a noção das condições em que trabalham e das condições de trabalho que têm e que, com certeza, nesta revisitação que está a ser feita a todas as carreiras, ou a quase todas, da administração pública, haverá também, digamos, uma atenção para a questão dos guardas prisionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei colocar então a parte resolutiva à votação, que ficará da seguinte forma: a Assembleia da República saúda todo o trabalho e esforço da Guarda Prisional, enaltecendo toda a sua ação altruísta em prol da comunidade e da sua segurança. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Aproveito para dar nota que deram entrada e baixaram à Comissão mais 4 projetos de voto que eu passo a anunciar. É o projeto de voto número 190 do Chega, de saudação do aniversário da Polícia de Segurança Pública. Em princípio será agendado para a próxima reunião. É o projeto de voto número 198 do CDS, de saudação, no mesmo sentido, do aniversário da Polícia, dos 157 anos da Polícia de Segurança Pública. É o projeto de voto número 200 do PSD, congratulação pelo centenário dos bombeiros voluntários de Estarroja. E é o projeto de voto 202 do PSD, que pela saudação dos 157 anos também da Polícia de Segurança Pública. Portanto, são 3 votos no mesmo sentido e um diverso. Só ficam anunciados. Passemos agora ao ponto 8, sobre uma deliberação que trago ao plenário da Comissão, sobre a realização ou não de audições a candidatos designados e não eleitos a órgãos externos à Assembleia da República, de acordo com o artigo 257 do Regimento e a interpretação da Conferência de Líderes de 18 de outubro de 2023. Penso que estão na posse destas documentações. A audição a candidatos que é feita nesta comissão ocorre para os titulares, candidatos a titulares de cargos externos, sempre que sejam sujeitos à eleição, não será obrigatória quando não haverá, será mera designação e não haverá eleição. Nós temos tido o histórico da primeira comissão, temos ouvido na mesma os designados, principalmente os do Conselho de Julgados de Paz, que é um dos órgãos que aqui se inclui nos designados e não eleitos, e no penso que são só 2, para a presidência das migrações, não tenho aqui o nome completo, e deixava isso ao vosso critério, se devemos ou não ouvir ou mantermos de acordo com a interpretação que está na Conferência de Líderes, que no fundo há uma indicação de não se ouvirem os que não são sujeitos à eleição e deixarmos de os ouvir. Portanto, nós tínhamos por hábito nesta comissão ouvi-los na mesma. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Eu penso que a interpretação da norma é no sentido de não há uma obrigatoriedade de procedermos à audição. E, portanto, só isso. Eu acho que, sendo a prática até ter ouvido e tendo até em conta o perfil das duas entidades, eu acho que se justificaria manter a prática e proceder à audição. Portanto, quero o Conselho de Julgados de Paz, porque na prática acaba por ser o equivalente para uma área importante da resolução alternativa de litígios. Obviamente a sua função não é disciplinar, é mais supervisão, mas ainda assim tem uma função equivalente aos conselhos superiores. E no outro caso, em especial desta vez, uma vez que a Comissão contra a Discriminação e a Igualdade Racial foi reconfigurada especialmente e, portanto, terá um mandato inicial, em especial desta vez, talvez até se justificasse mais que nas anteriores. E, portanto, se não houvesse oposição, propugnaríamos pela audição.
Sr. Presidente, o PSD não tem nada a opor à proposta acabada de enunciar pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, assim sendo, e tendo em conta que a prática desta Comissão sempre foi ouvir os designados para esses órgãos, manteremos esta prática e fica desde já. Não vale a pena, não sei se alguém se opõe a que se mantenha, ninguém se opõe, ficará desde já instituída esta prática, pelo menos até ao final do mandato, e não haverá previsivelmente mais nenhuma designação, porque elas são feitas no início, mas que será a prática que manteremos. Muito obrigada. Já chegou o Sr. Deputado Carneiro, pelo que iremos para o ponto 6 novamente, que é a votação do relatório final, discussão e votação do relatório final da petição 15, em cada voto igualdade, de harmonia com o princípio da representação proporcional. Sr. Deputado tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Portanto, eu estou numa correria para a audição do Ministro das Finanças, que vai começar agora às 10, e são 10 horas, e portanto temos que lá estar. Portanto, a petição tem a ver com a representação proporcional, como a Sra. Presidente acabou de dizer, foi subscrita por 128 cidadãos. Eu vou dispensar-me a ler o relatório, porque acho que ele é do conhecimento de todos, tem aí de forma exaustiva o histórico de todo este tema. Aquilo que se propõe é que seja dado conhecimento a todos os partidos e grupos parlamentares deste relatório e da petição. Também aos peticionários e a sua remessa também ao par. E, portanto, se alguém tiver alguma dúvida, terei todo o gosto em esclarecer. Obrigado.
Não havendo dúvidas, podemos colocar à votação este relatório, este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegámos assim ao último ponto da ordem de trabalhos, que é os outros assuntos. Eu, não tendo mais nenhum assunto a colocar, penso que poderíamos fazer um intervalo para descanso e pequeno almoço, que ainda não tomou, até ao início da audição da Sra. Ministra da Juventude e Modernização, que eu comecei a dar início às 10h30. Muito obrigada.